Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, mais um programa, conversa de câmara para todo mundo que quiser ouvir. Se você não quiser ouvir, também é para você. É só querer ouvir, meu amigo, vai lá. Sou o Haroldo Glombi, você que não me conhece, quem me conhece também sou o Haroldo Glombi. Estou aqui com mais um programa, Ideia da Cachola, do Eduardo Masses. Fala, Eduardo, e aí?
Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui agora eu estou com mais um tema que faz tempo que eu queria fazer aí. Né? A gente vai falar sobre um tipo de música, um tipo de gênero que é os líder, né? Os leads, que é leader, né? Tipo como em alemão, que é uma palavra alemã que significa canção, sabe? Que nada mais é são do que composições para piano e voz, né? E tem muita poesia envolvida também, né? E o Schubert, eu escolhi as melhores do Schubert, nesse gênero aí, que Schubert é justamente o compositor que fez as melhores, hein? As Sim. mais famosas, né?
Sim.
Né? Porque... O Schubert, ele teve uma carreira muito prolífica, teve mais de 1000 obras que ele compôs, e metade delas é Lieder, mais de metade, na verdade, são canções, né?
Uhum.
A maior parte do que eles escreveram músicas cantadas mesmo, né? E eu separei umas que eu gosto bastante, umas super famosas, e a gente, inclusive, vai desmistificar um pouquinho aí algumas.
Isso. Aí, tá? Até mesmo porque, Eduardo, eu mesmo tenho um pouco de dificuldade com músicas clássicas cantadas, né? Porque acho que a barreira do alemão, saber que o alemão, para mim, é uma barreira, uma coisa que me impede, mas... se você ir lendo, acompanhando uma letra, né, ou descrição no YouTube ou no próprio Google mesmo, dá uma procurada ali, você acaba entendendo um pouquinho mais da beleza que está por trás das poesias, né, Eduardo? É bom para desmistificar,
Sim,
né?
Sim, com certeza.
Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara.
Ó, Eduardo, é o seguinte, o próximo programa vai ser o programa da Madrinha e vai ser uma música cantada também, né? Bem legal, inclusive, o Eduardo já tá sabendo qual que é. Aguardem, tudo por sorteios, né? E nesse programa, vai ser o último do mês, Eduardo, eu vou me comprometer aqui a ler algumas mensagens, alguns feedbacks que o pessoal tá mandando aqui pra gente, que faz tempo que a gente não faz isso, né? Então, né, Eduardo, tá de acordo? Vamos fazer semana que vem dar uma...
Sim, com certeza.
Tem gente aí que eu acho que pode virar padrinho. Tem uma ouvinte nossa que perguntou sobre uma música também aqui. Mas tudo isso vai ficar para o próximo programa. Aguardem, vamos segurar a audiência. Schubert, que não foi tão cedo, né, Eduardo? Podia ter feito mais coisas. Mas tá aí, deixou, como o Eduardo falou, os lead, ou leader, que é o plural, né? Não é leads, né? Leads, né? E aí, Eduardo, me fala aí, você separou 7 canções, a maioria curta, todas são curtas, né? A maior aqui tem, acho
sim,
que 4 minutos, a maior e tal. Vamos lá, Eduardo, vamos sem enrolação, que são 7 músicas, são curtas, mas são 7 mesmo assim. Primeiro, então, do grande Schubert, eu vou arriscar falar em alemão, que talvez seja uma das mais famosas, mas que eu já conhecia também.
Porque... Ah, já conhecia?
Essa primeira, assim, a Auf den Wassen zu Singer, é assim que se pronuncia, Eduardo.
Né, eu acho que é, né? Eu confesso que não estudei a pronúncia dessas músicas aí. Esse é um programa ideal para falar um monte de barbaridade linguística.
É, isso que eu falei, esse palavrão, significa para cantar na água.
É, não.
Então, Eduardo, já vai ouvir que a música é bem curtinha, tem aí quase 4 minutinhos. Fala um pouquinho, então, aí pra galera, apresenta aí. Você já conhecia já faz tempo? Qual que é a história aí?
Ah, é, eu já conhecia. Eu acho, se não me engano, eu esqueci o nome agora da cantora. Tem até uma cantora aí da música não clássica popular que gravou isso aí. É, eu, só que agora escapou o nome, caralho, que nossa, devia ter anotado aqui, tudo bem.
Já aparece,
mas...
já aparece. Vai lá, já aparece.
Depois aparece aí, né? Mas realmente essa é uma composição de Franz Schubert de 1823, né? Baseado num poema do mesmo nome de um tal de Friedrich Leopold zu Stolberg.
Stolberg, que não satisfeito para garantir que o Stolberg é Stolberg duplo, é isso mesmo.
É, colocou dois sobrenomes aí, é. Sabe?
Igual, eu vou adotar esse, a partir de hoje eu sou Haroldo Glombi Glombi, pronto.
Glombi. Vai ficar que nem o programa lá do Gloob Gloob. O
Gloob Gloob, exato. Ou o baixista do. Teve um baixista do Jethro Tull chamado Jeff Hammond Hammond. Então pronto, ele virou. Pronto. Mas fala um pouquinho, Eduardo, vai, fala um pouquinho dessa música aí, qual que é a história dela?
É, então, ele realmente descreve uma cena na água, na perspectiva do narrador, que tá em um barco e fica viajando na maionese, né? Mergulha nas reflexões do narrador sobre a passagem do tempo. Uhum. É, e assim, o legal que o acompanhamento do piano na canção, ele tem, que cria uma textura de águas cintilantes, como se estivesse realmente num barquinho, tipo num poema. Eu acho assim que ele evoca uma cena muito relaxante, né? Aquele lance de reflexão.
Isso.
E a letra assim, é muito bonita. Eu joguei no Google Tradutor, só que, puxa, eu se eu ficar falando também, recitando poesia, vai ser meio, né? Porque acaba sendo letra meio longa,
galera,
né?
Galera que aprende alemão e vai lá.
É, mas é legal, assim, ele realmente evoca muitas paisagens de lago, né? Sabe?
Sim,
Mas quando você
sim, sim.
tá numa chácara, assim, sei lá, daí tem um barquinho, se deita no barquinho e fica pensando, eu acho bem, putz, uma música muito bonita, sabe?
E a cantora aqui, nesse caso aqui, o nome dela é Bárbara Bonney, né? Isso aí.
É Bonney.
Bonney,
É Bonney, quer dizer.
Bonney, exatamente,
é.
Bonney.
Eu não sei. Eu entendi Pony.
É Pônei, pôneis malditos, pôneis malditos.
Né?
Lá, lá, lá.
Nossa, essa é antiga, hein?
Isso é antiga, só os velhos, vamos saber. Eu não sei quem que é o pianista que tá acompanhando ela aqui, não aparece no link.
É, eu não tinha essa informação na gravação que eu peguei,
Não
infelizmente,
tem,
tá? Vou ficar devendo essa.
Mas legal que ela vai cantando e ela. Cara, eu não sou nenhum especialista em cantoria clássica e tal, mas dá para perceber que ela vai nota por nota acompanhando. Então,
É, tem que saber interpretar, né? É a arte.
É uma arte pra caramba. Assim, a voz é um instrumento, né? O Dar já falou isso outras vezes também, eu já mencionei. É um dos melhores instrumentos. E é até estranho, né? É tipo, até uma crítica à minha pessoa, Eduardo. Como que eu gosto de música clássica? Não gosto do principal instrumento natural, que é a voz, né? Que maluco, né, cara? Então, isso aí. Vamos
Não,
ver,
mas é
então.
que a gente não foi. Cabe só uma mini reflexão, não vou ficar desviando muito do assunto, mas eu acho que a gente é meio que, nossos tempos modernos, a gente é meio educado, ou talvez convencido pela indústria cultural, pela sociedade, a não gostar desse tipo de música. A gente é convencido, assim, que é uma coisa meio que já satirizaram tanto a figura do cantor lírico que eu acho que você tem que quebrar essa barreira. Eu posso estar falando uma incrível bobagem aqui, o ouvinte que discordar de mim, fica à vontade, só não me xingue, isso eu não permito, mas pode discordar de
Eu
mim,
não
talvez seja uma
permito.
espécie de condicionamento cultural que a gente sofre, que a gente acaba criando uma barreira, tá
Claro,
entendendo?
claro, claro. Eu tenho um programa que eu vou fazer, um dos temas, vou dar um spoiler aqui, quando chegar a minha vez, que é mês que vem, de escolher os temas, Eduardo. Eu quero fazer da música clássica com desenhos animados. Então,
Sim.
vai ter, se prepara, já dou um spoiler aqui. E ao mesmo tempo que incentivou muita gente a gostar de música clássica, ou prestar atenção, vírgula, Haroldo, por exemplo, vírgula.
Sim.
Aquelas coisas meio estereotipadas, do cara e o cara apanha e a roupa vai para cima, bate no nariz dele, cai uma pigorna. E associado com essa coisa cômica do desenho, acabou também criando esse ranço também. Acho que muita gente olhava, criança olhava aquilo e falava, putz, que coisa mais piegas. Não sei, a gente vai discutir isso quando chegar o momento, Eduardo. Se
Sim,
prepara aí.
com certeza.
Vamos ouvir então aqui a música Auf den Wassersee Sänger. E sim, eu já conheci, Eduardo. Tem um CD do meu pai que eu herdei dele, que tem vários leads. Leads não, leader. É, líder.
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 Líder. Então,
É.
líder do. É só você pensar em alguma coisa que o Coxa não é, o Coritiba não
Isso,
é.
é exatamente. Aliás, assim, cara, você. O Eduardo, se diz, pra quem não sabe, ele é um. O pai da família dele, a família do Eduardo é Coxa Branca, torce pro Coritiba. O Eduardo não quis nem saber. E o Eduardo, esses tempos, estava querendo voltar a torcer para futebol e eu acho que o Eduardo viu os jogos do Coritiba e acho que voltou atrás da decisão,
Não, é
né? Pô.
complicado, viu? É muito complicado, sabe? Eu não. Eu sei lá, eu até. Você sabe que em 1994, uma vez o Coritiba perdeu para um time de Brasília chamado Tiradentes e
Tiradentes,
perdeu em
2-1,
casa
2-1,
de 1 a
sexta-feira à
0.
noite, 1-0? Ah,
Não,
1-0.
não, não. Foi num domingo, se não me engano, e foi de 1 a 0 que
Ah.
perdeu em casa. Em
Imagina uma criança vendo isso.
1994, na
É.
segunda divisão do brasileiro. Eu lembro até hoje que eu estava naquele jogo, eu falei depois meus amigos da escola assim: ah, não, eu acho que não dá mais para torcer. Putz, cara,
Largou
não dá
mão.
mais, cara,
Aí,
entendeu?
ó. Aí, ó. E para quem não sabe, Eduardo, na época de adolescência, quando eu já conheci o Eduardo, ele me acompanhou em vários Atletibas. E para quem não sabe, Atletiba é o clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba, aqui no Paraná. E todas as vezes que o Eduardo, lembra, você ia no jogo, o Coxa apanhava. Aí teu pai, meio que de brincadeira, proibiu você de ver jogo. Então.
Não, 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 mas eu não, mas eu assim, cara, pedi para virar atleticano também, pedi demais também, né, cara?
Ô,
Aí não
time.
dá. Aí não,
O
oh, tá.
time ganhou duas Sul-Americanas, ganha a Copa do Brasil, final de Libertadores, ganha tudo,
Ah, mas.
ganha até para o ímpar. Então escolhe um time de Rio São Paulo, escolhe o Flamengo, Palmeiras da vida, seja feliz. Vamos embora, vamos ver a música que a gente ganha mais aqui.
Vamos lá.
Ja. Aí, truta. Eu sempre lembro dos paulistas, aí, truta, né? É o nome da próxima música. É The Forel.
Rap clássico.
É alemão para a truta, outra obra fantástica aí desse nosso
Ah,
glorioso.
sim. É de Forelle.
The
Daí é Forella. Forelle.
Forel. Fala aí, Eduardo, que essa aqui, essa
É,
também
olha, essa
vai.
música eu acho super curiosa, porque ela serviu de primeiro que ela serviu, a melodia dela serviu para. Foi reaproveitada no quarto movimento do Quinteto para Piano, do Schubert, que é uma música, uma obra do Schubert muito legal também, vale a pena,
Sim,
sabe?
sim.
Tanto que o nome desse quinteto é chamado, é apelidado, é a truta também, De Forelli, né?
Uhum, exato.
E é um tema que foi usado, que o quarto movimento é tema e variações, né? Dentro do tema, depois fica variando tudo, né? E é legal, assim, que a letra, que a gente sempre talvez imagine que essas composições aí só falam de amor, 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 né? Claro, algumas falam de amor e a gente vai abordar uma que fala de amor, mas só que essa música fala de pesca, sabe? Isso que eu achei engraçado, né? Ele fala sobre uma truta que é observada por um pescador, e o pescador tem muita dificuldade de pescar essa truta, sabe?
Exato.
E a coisa mais engraçada, talvez, é o que não tá na música, tá? Por quê? É baseado num poema de um tal de Christian Friedrich Daniel Schubert. Eu, não, e detalhe que o
Não é
cara
Schubert,
deu os
é
nomes.
Schubert, Schubert com
É
A.
Schubert, sabe? É o meu, sei lá, é o
Eduardo.
cara praticamente o mesmo sobrenome, tudo bem, né? E daí o último estrofe do poema ele retirou porque ele tinha uma. Que tinha um caráter de lição de moral, que era um aviso para as mulheres tomarem cuidados com os jovens rapazes, né? Entendeu? E daí, esse eu vou ler, sabe? Porque eu achei bem engraçado
Vai.
esse estrofe que foi retirado, né?
Ah.
Tradução por Google Translator, lembrando,
Óbvio,
né?
né? Não, não, que é alemão, alemão puro não. Vai. Vai lá.
Isso aí não tá na música, mas eu achei engraçado. Ó, vós que na fonte dourada da segura juventude ficais, pensai na truta. Se vir desperigo, fuja. Muitas vezes vos falta apenas por falta de prudência. Meninas, vede os sedutores com a vara, senão sangrais tarde demais. Ele
Acho que
estava
a...
falando de pescador, vara e o poeta dizendo assim: meninas, tomem cuidado com a vara dos pescadores,
pescador,
né, gente?
é, cara,
Que assim. Só que
é bizarro,
é muito engraçado.
é
Não, aí
cancelável.
daí. É, não, mas é tipo assim, é uma coisa assim, homem, toma cuidado aí, protejam a sua honra, conservem a virgindade, sei lá, alguma
É,
coisa do
exato,
gênero, né?
exato, exato.
Cuidado para não cair nas armadilhas da sedução do amor. Só que ele retirou isso aí, não tá no poema, ou na música, né? A música
Isso.
do Schubert, ele só tá falando sobre realmente o pescador tentando capturar uma truta, que é uma música divertida,
E a música
né?
é meio tensa umas horas, tá? O
Sim,
piano, né, cara? Não consegue pegar o maldito peixe, filha da puta. O peixe escapou, cara. Ó, quem vai
História
cantar?
de pescador aí,
Esse é pescador. Peguei um peixe desse tamanho, olha aí, ó. É um barítono que tá
né?
cantando aqui, Dietrich Fischer. O nome do cara é Fischer, Eduardo, acredita? Pra piorar a situação.
Fischer já é pescador, né? Tipo,
Dietrich
Fischer.
Fischer Dieskau, ou
Dieskau, né?
Dieskau,
E no piano, o Gerald Moore.
Gerard Moore, exatamente. E outro
É,
detalhe
esse
curioso.
intérprete é bem famoso, esse cara. Esse cara é um maioral, assim, de cantor maioral
Ah,
do
é? Não
universo da música
conheço.
clássica. Aí é. Cara
É.
tem nome, assim,
Ó.
entendeu? Esse cara é bom.
Eu tava lendo aqui, Dora, que graças a essa música foi uma das mais populares do Schubert na época, que encomendaram a tal do Quinteto da Truta. E a música, inclusive, a nome dela é dessa encomenda resultou o Quinteto da Truta. Então tá aí, cara, tá,
Não,
essa
isso que eu
música
tava falando no começo,
é a
entendeu?
mesma, é
Tipo, é que
exatamente, é.
serviu de base pro quarto movimento, né,
Sim, mas ele
cara?
colocou no nome da música. A música, essa música resultou o Quinteto da Truta. Ó, que bizarro. Ele colocou isso na
É,
descrição da
sim, né?
parada.
É bom, esse aí eu já pensei, até inclusive fiz um episódio sobre esse quinteto
Vale,
também, sabe?
vale. Essa eu conheço. Vamos ver então e daqui a pouco a gente volta com a terceira música. São sete, hein? Aguenta aí.
In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruhe des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch grüne, und eh ich es gedacht, so zuckt er seine Ruten. Das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an. Und ich mit regem Blute sah die Betrogene an.
Chegamos na terceira Lied, que se chama, Eduardo, como é que pronuncia esse troço aqui, cara?
Vai Gute lá. Nacht. Yes. Deve ser Gute Nacht, Nacht. É só você pensar Guten Morgen, Guten, não sei
isso.
O quê.
Isso.
E daí isso é Boa Noite.
Boa Noite. É. Gute Nacht. Boa, exatamente. Então tá. Fala um pouquinho então aí, que acho que é uma música mais, deixa eu ver, ela não é tão comprida assim. Fala aí, Eduardo, você que conhece melhor do que eu, é
apresente. Ah, eu gosto muito dessa, é uma das minhas preferidas aí, é uma música mais, é mais soturna, mais obscura, tanto é que ela faz parte do ciclo de canções chamada Winter Highs, né, que é a Viagem no Inverno, a tradução, de 1827, baseado nos poemas de Wilhelm Miller. E essa é a música que abre esse ciclo, sabe? Ela conta a história de um viajante que se despede da sua amada e parte uma jornada solitária e melancólica pela neve. E a letra expressa sentimentos saudáveis, desilusão, resignação, e ele deixa um bilhete de boa noite no portão da amada, né? E ele parte na calada da noite, encontrando seu próprio caminho na neve, assim, trilhas, assim, é bonito, cara. Eu acho mais legal ainda, falando especificamente sobre a música, mais pro final dela, ela tem uma modulação, assim, que é muito legal, assim. Eu acho uma música bonita mesmo, sabe? Uma das minhas preferidas do Schubert aí. Eu acho que tem um lirismo muito bom e é uma coisa de amor, mas ao mesmo tempo parece uma coisa meio de terror, sei lá.
É
madrugada.
É macabro, a melodia é macabra. É a mais compridinha, tem 6 minutos aqui, na verdade, da mais compridinha. É muito legal, Boa Noite, muito apropriado. E a interpretação aqui, Eduardo, vamos ver quem é que está tocando, você separa.
Acho que o Dieti também. Que eu peguei. Peraí.
Também, o Fischer. Só quero saber quem que é o piano aqui, que eu não descobri também quem é o piano.
Esse também não. Deixa eu ver se...
Não tem, já procurei, Eduardo, não tem, não se mandou. Ah, tudo bem. Vamos ouvir que é legal aí, e boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é da dia, e boa tarde para quem é da tarde, se fosse o Haroldo Glombi compondo. Vambora, vamos ouvir aqui o troço.
Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Zeit, wo selbst der Weg mir weisen in diese Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt.
Então, Eduardo, um belo dia, o marinheiro Popeye deu uma comida para aquela cantora Gretchen e nasceu essa música aqui, Gretchen e o Espinafre. Opa, não, errei. Não é esse nome.
Eu não tinha pensado nisso.
É, o nome da música é Gretchen and Spinrade, né? Gretchen e o Espinafre. Não é isso aí. É. Fala aí, Eduardo.
Não, é, e realmente, você não pensa assim que... Tipo, que Gretchen virou um meme de puta, cara, de jovens na internet, né? Tipo, mas, na verdade, Gretchen é a origem desse nome Gretchen, né? Que é uma personagem do Fausto, de Goethe.
Goethe.
E assim, a tradução do título da música é Gretchen na roda de fiar, sabe? Que é um ancestral da máquina de costura que tua avó usava, sabe?
Exatamente. Usa, não sei,
sabe?
Não, usava porque tá morta já, avó, né?
Muita gente
tá morta, não tá usando porque não tá mais aqui, mas é...
Não, mas assim, mesmo as gerações ainda usam, né? Tipo,
vamos... Bom, e aí?
E essa música? Deixar de lado estereótipos, né? E assim, e engraçado, roda de fiar, assim, ele é um negócio super antigo já, né? Nossa, é do anos de 500 na Índia, sabe? Enfim. E daí, assim, é uma canção composta usando o texto da parte 1, cena 15 do Fausto de
Do
Goethe,
Gut, exatamente.
sabe? Ela foi composta em 1814, né? E um pouquinho antes de fazer 18 anos, o Schubert, né?
Sim.
E a canção retrata os sentimentos de Gretchen, uma jovem que se apaixona por Fausto. Não Fausto Silva.
A Gretchen no Faustão.
Cara, só dá pra.
A Gretchen foi no Faustão fazer a dança dos
É,
famosos,
então.
Eduardo. Se apaixonou e foram comer espinafre de noite. Pronto, tá aí. Tá resolvido aí,
Aí,
Eduardo.
ó, pronto,
Aí, ó.
tá aí, não. Já tá a explicação, né?
Pronto,
O
pronto.
Fausto, né, que ele foi corrompido pelo demônio Mefistófeles. Né?
Demônio.
E a música descreve que a Gretchen está na sua roda de fiar pensando no Fausto, né?
Não adianta,
Né? O
Eduardo.
louco, meu.
Eduardo, você vai falar. Eu tô imaginando a Gretchen dançando aquelas conga lá, conga, com a máquina de fiar, cara. Não adianta, cara. Tem jeito, cara. O que é legal da música.
Mas assim, agora pô, agora tentando levar,
Não tem
não
como.
cair em piada besta agora, né? Mas assim, uma coisa que eu mais gosto dessa música, falando sério, é que o acompanhamento do piano, ele imita também o movimento da roda de fiar e do pedal do
Isso.
pé, igual máquina de costura, sabe?
Cíclico,
É
é bem
uma coisa assim que
cíclico.
eu acho
Isso.
que quem conseguiu, pegou essa ideia de 140 anos mais tarde, foi o Chico Buarque com Roda Viva, sabe? Porque daí
Exatamente.
imitou uma roda gigante, sabe?
É, a música é bem cíclica, é.
É, e eu acabo lembrando disso, esse lance, esse movimento circular de roda gigante, aqui roda de fiar, eu acho que é possível que de repente tenha talvez eu não sei se foi Chico Buarque que compôs a música, né? Mas pelo menos a ideia para mim veio daí, sabe? Do
Ah, pode
Schubert,
ser.
desse negócio. E o piano é muito bonito, ele realmente imita mesmo esse movimento, assim, eu acho muito legal o acompanhamento do piano dessa.
É
De,
boa.
da, da Gretchen.
É, da Gretchen.
Enfim, seria esse aqui
É, é
o
isso.
que eu teria para falar sobre Gretchen.
Então, quem tá cantando é Kiri Te Kanawa, uma voz
Putz,
sensacional.
mais uma piada, né,
Não,
cara? Putz, meu.
Kiri Te Kanawa cantando, e o piano tá o Richard Emmer. Esse não tem piada, esse tá legalzinho aqui.
É, esse não tem, mas, pô, Kiri Te Kanawa é
Kiri
também. Putz, meu.
Te
Dava
Kanawa.
pra pensar alguma besteira, só não consegui
Não,
pensar.
não, não. Vamos deixar por isso mesmo. Vamos ficar já, a Gretchen com o espinafre já rendeu aqui. E o Faustão. O Faustão, ô louco, bicho. É isso que acontece. Gretchen, quem sabe faz ao vivo. Vambora, então.
Nach ihm nur geh ich außer dem.
Muito bem, Eduardo, chegamos então na quinta música do grandioso Schubert, que é a Der Caralho, cara, fala, como é que é o nome dessa música aí, cara? Der Erlkönig.
Erlkönig.
Que tem a ver com
É, Erlkönig,
é mitologia
sabe?
nórdica, alguma
Esse.
coisa assim? É isso.
Cara, é uma mistura de tudo, tá? Porque ele significa, assim, ele é algo parecido com o rei dos elfos, tá?
Ah, tô...
E
tem a ver com o
assim,
Goethe
cara, você
também.
sabe.
Tem a ver com o Goethe também, ou
Sim, é
não?
do Goethe também, é baseado
Ah,
num poema de Goethe. E assim, é muito interessante essa música, sabe? Porque sabe o que me faz lembrar essa música, cara? Assim, para mim, me faz lembrar muito de Number of the Beast, cara, sabe? Deu, por causa do piano. Porque, cara, essa música, assim, é o metal da época, sabe? Porque, assim, ela tá falando sobre uma música que é uma história de terror, entendeu? Tipo, um piano pesado ainda, sabe? Pô, então e assim, é muito esquisito esse piano. Se você pensar,
E não
ritmo
para.
cavalgado é muito diferente esse piano
E
e é
aí tá a
pesado,
relação com o
né?
Iron Maiden, porque o baixista do Iron Maiden, ele toca o instrumento dele, o contrabaixo, como se fosse cavalgado, né? Também tem essa relação, Eduardo, olha aí.
Então, eu e para mim me lembra, sei lá, para mim é como se fosse, né, o metal da época. E realmente daí você tira também que a música clássica, as artes clássicas em geral, assim, é uma coisa assim que transcende, né? Poxa, ele vai falar sobre uma historinha de terror. E até primeiro falando sobre o poema em si, né? Ele foi inspirado num episódio da vida de Goethe, que ele estava viajando, né? E soube de um construtor que cavalgava com seu filho doente em busca de um remédio no médico na universidade, né? Que tinha lá por perto, né? E daí ele acabou misturando uma lenda de uma marquesa sobre o rei dos elfos, que era uma criatura sobrenatural que raptava crianças, né? E daí ele acaba ele e esse poema, ele acaba falando sobre uma história daí de um pai que cavalga com seu filho pela noite, né? Enquanto esse menino é realmente ameaçado, assombrado pelo rei dos elfos, né? Que ele é uma criatura que vai tentar levá-lo para a morte, sabe? E é legal, assim, também, do poema, que ele é uma das primeiras manifestações do romantismo que se tem notícia, assim, né? Que eles estavam quebrando, fazendo uma ruptura com o iluminismo da razão, da ciência, e ele começa a explorar o mistério, a emoção, o sobrenatural, sabe?
Exato.
E detalhe que o pai não consegue nesse poema ouvir o rei dos elfos, que representa as forças mágicas e mortais da natureza, enquanto o filho é traído e ameaçado por ele, né?
Talvez o filho
E
esteja em
realmente
delírio por
ele
causa da febre também, né? Talvez,
também
né?
pode, é legal, eu acho muito bacana essa música, é legal, tem uma animação no YouTube que é sensacional, tá? Dessa música assim. É bem fácil de achar, se vocês colocarem lá Der Erlkönig, lá vocês vão achar uma animação muito bacana que fizeram. A canção, assim, ela tem uma grande dificuldade para o cantor, porque ele tem que interpretar quatro personagens nessa música: o narrador, o pai, o filho
E o
e o rei
bicho.
dos elfos.
E o bicho, exatamente.
Ah, e o bicho assim, o pianista que faz o cavalo, né? Que está
Ah, tá,
dirigindo,
verdade,
pensando e
verdade.
capta, né?
O bicho que eu digo é o rei dos elfos que tá falando que é o.
Eu acho muito legal essa música, cara. Eu acho que, assim, uma música, quando se conhece o contexto dela, a letra, a tensão que ela passa, assim, aquela. Até o lado meio macabro de terror que tem, assim, você. Puxa, que troço bacana, cara, sabe? Não é à toa que. A música já na época já era um sucesso, sabe? Era uma. É assim, até inclusive, só uma curiosidade rápida, acho que ainda tem tempo de falar, porque o Schubert era famoso por promover encontros musicais, né? Era como se fosse os luais dele, né? Mas luau, né? Tipo, não na praia, né? Porque não tinha
Lá o
praia lá.
clássico, é
É,
isso.
mas era assim, ele reunia a galera que ia pro rolê, a balada lá, ia na casa do Schubert e ele tocando piano, todo mundo cantando, se divertindo. Eram chamadas Schubertiades, né?
Isso, exatamente.
E tem retratos disso, tem pintores que pintaram isso aí baseado nas lembranças que eles têm da época, assim, é bem interessante, sabe? Enfim, a música é legal pra caramba, eu adoro essa The Erconic, sabe? Eu acho, putz, que troço obra-prima mesmo, cara. Eu
É,
acho
a
legal pra
música
caramba, sim.
1821, Eduardo, e ela na época foi apontada como a composição que dominaria o século, talvez a música mais impactante que o pessoal escutou. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava essa composição aqui. Então, Philip Sly está cantando aqui, né? Belíssima interpretação. E no piano, Maria Fuller, ou Fuller. Fuller ou Fuller? Não sei, é alemão, mas deve ser Fuller, então, né? Fuller é
Fuleiro.
outro, Fuller é outro, né? Nada a ver. Vamos ver então aqui essa música do Rei dos Elfos. Eduardo, falei errado. Fala aí então, Eduardo, já dizendo que quem vai cantar essa próxima aqui é o Peter Schreier com Rudolf Buchbinder tocando piano. Fala um pouquinho dessa Stancher.
Anchen. É, agora, as duas últimas músicas desse episódio são as mais famosas dele que eu peguei. Essa aí É uma das mais famosas porque ela teve um arranjo para instrumental babiano que ficou muito famoso, sabe? O
Sim.
Stadchen, que aqui no Brasil se chama Serenata, que inclusive é a tradução da palavra Stadchen,
Exatamente.
Serenata.
Serenata.
E assim, eu acho que tem gente que nem sabe, na verdade, que essa música, na verdade, era cantada originalmente, né? Um lied. Porque a versão instrumental dela é muito famosa, tanto só para piano, ou para piano violoncelo, sabe? Existem várias versões aí. Eu acho que se puder, até o Richard Cage deve ter feito, depois até
Fez.
vou ver.
Essa música é muito usada para meditação, para coisas de cultos religiosos também. Já vi muito, Eduardo, também. Essa música é bem popular. Sabe, tipo, Enya, essas cantoras de New Age
Sim.
usavam muito essa serenata. É a mais famosa aqui, disparada de todas, eu acho, Eduardo. Vai.
Eu não, eu acho que a última mais famosa de duas, mas tudo bem. De qualquer forma,
Só as duas, é isso aí.
Assim, olha, é muito bonita essa música, independente de ser famosa ou não, né? E aqui sim que a gente tá tratando uma música romântica de amor mesmo, tá? Ela é uma adaptação também de uma peça de teatro do Shakespeare, né? Da peça Cymbeline, do Shakespeare, que é o ato 2, cena 3, né? E ela foi publicada pela primeira vez depois da morte de Schubert, por Anton Diabelli, que o Diabelli era um publisher da época, né? Era muito famoso na época, o Diabelli.
O editor da
É um
época, isso.
editor, sabe? Me escapou a palavra em português, né?
Português,
Eu acabei
isso.
usando em inglês, né? Até o Diabelli, inclusive, ele acabou se tornando muito famoso na música clássica, até porque uma das obras-primas de Beethoven se chama As 33 Variações de Diabelli, porque o Diabelli, ele também era músico, assim, mas não tão bom que nem o resto da galera, né? Daí ele fez assim, ah, porra, tipo, já que eu sou dono de editora e tô publicando obra tudo desses caras, eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou
Sou dono da bola, né, pô? Deixa
Ele compôs uma valsinha bem bobinha, né? E ele soltou para vários pianistas, compositores da época, compor variações em cima daquela valsa que ele compôs, né? É,
exato.
tanto que e a maior parte dos compositores, entre eles Liszt, olha só, um Liszt criança, entre eles Schubert também, Czerny, fez um monte de gente e compôs de fato uma variação em cima da valsa. Só que o Beethoven, o que que ele fez? Ele não fez uma, mas
Várias,
33
várias.
variações
Isso,
de Abelha.
é.
E é considerado uma das grandes obras do Beethoven, assim, realmente, que realmente é considerada uma obra-prima mesmo, e ele fez essa. Mas enfim, tô desviando do assunto, tá? Mas a música, assim, é bonita pra caramba, tudo, a melodia, a letra dela, assim, eu
É bonita
traduzi,
também.
sabe?
Bem bonita, bem
É,
bonita.
que eu até vou ler uns trechos rapidinho,
Vai,
assim, ó,
pode
por
ler.
exemplo.
Lê para mostrar aí.
Silenciosamente invoco em minhas músicas durante a noite, no bosque calmo. Amor, venha para mim. Árvores farfalhantes sussurram, a luz do luar espionando. Querida, não tenha medo. Você está ouvindo os rouxinóis. Ó, eles acenam para você com doce melancolia. Eles rogam por mim e por aí vai, né? Claro que não tem a rima toda, mas em alemão vai rimar certinho. Vai
Sim.
ficar bem bacana, sabe? É uma letra bem bonita, né? Claro que só tem sentido em alemão, né? Não vai ter. Mas mesmo assim parece até que conserva um certo lirismo se
O
você
português,
traduzir, sabe?
sim, também. É legal, assim, tenho certeza que o Richard Clayderman ficaria honrado em tocar, se é que já não tocou, Eduardo, também. Vou
Eu até já
procurar.
tô vendo
Dá uma olhada, acho que sim. Acho que sim. Não, o cara é muito picareta, cara.
se. Não, com certeza.
Essa música tem um ar, assim, de música até meio moderna, sabe? Eu acho que ela inspirou muito a composição dos anos 60 e 70 também. Mas puxada a memória, a gente consegue lembrar alguns nomes. Mas vamos lá, Eduardo. Conforme eu disse no começo, vou repetir com o Rudolf Buchbinder tocando piano e Peter Schreier cantando, e ele canta muito bem, Eduardo, muito bem, porque dá para sentir que não é uma música fácil de cantar, não. O cara tem que ter uma segurar no gogó bonito aqui, né? Olha que análise
Sim,
técnica
claro.
minha.
Viu? Eu acho que infelizmente o Richard Clayderman
Não
toca,
tocou?
tá? Eu acabei de ligar no YouTube que aparece Serenade, né? Serenade e Schubert. Depois eu vou. Eu vou
Vai
apertar
ouvindo.
o play e provocar uma tragédia aqui.
Isso. Manda do grupo dos padrinhos que vai fazer sucesso. Vou
Sim,
adorar
sim.
você. É. Vamos ouvir então aqui essa serenata, então. Vamos embora. Então, Eduardo, alcançamos aqui a sétima música que é assim, quando você falou que a próxima é mais famosa, realmente as duas são, na verdade, né? Ave Maria, que já citou essa canção aqui na quando falou do plágio reverso, não é, Eduardo? Ou eu tô louco, né?
É, acho que já, sim, mas é que eu até me cometi, se não me. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu cometi um engano na época, porque eu
Ah, é?
disse que a Ave Maria do Charles Gounod seria a junção do prelúdio em dó maior do Bach, o primeiro prelúdio do Cravo Bem Temperado, com a melodia da canção Ave Maria do Schubert, mas não é a canção Ave Maria do Schubert, é uma outra melodia, sabe? Eu que
Ah,
dei uma
tá.
viajada na maionese nessa, foi
Confundiu,
engano
confundiu.
meu, faço uma correção, tá? Mas.
Espalhou fake news naquela época, tudo bem, ok.
É, infelizmente, vou fazer uma correção agora, né?
Ok.
Mas aqui vale uma. Mesmo assim, essa música não deixa de ter suas curiosidades, né? Porque olha só, essa música assim, ela não é religiosa.
Não,
Né?
não é, não é.
Não é, olha só, eu vou fazer o mundo de muita gente desabar, sabe? Tipo, você, eu vou fazer. Como é que é?
Eu vou acabar com, vou acabar com alguns castelos de areia. Vai lá, derruba,
Sim,
derruba os
certeza.
mitos aí.
É que
Vai.
assim, essa música originalmente, tá? E realmente eu acho que se bobear é a canção do Schubert mais famosa, na minha opinião, tá? Porque eu acho que
Tá.
todo mundo conhece Ave Maria, sabe? Eu acho que ela foi composta em 1825, sabe? E ele entrou numa série, num ciclo de canções que foi baseado num poema chamado A Dama do Lago, de Walter Scott, sabe?
Tá.
E na verdade, essa música, ela não se chama Ave Maria, olha só, ela se
É.
chama
Ellen's Dritter Gesang. É isso.
Ellen's Dritter Gesang, né, que é o terceiro canto de Ellen, sabe? E
Exato.
ela não é Ave Maria, não se chama. Olha só, outro choque aí, vou chocar a realidade de todo mundo,
A
né?
gente chama de Ave Maria porque a gente prefere Ave Maria, que é mais fácil, mas não
É.
é Ave Maria, exatamente.
É,
Exatamente.
e assim, e na verdade, a música fala sobre. É um dos três cantos da Ellen, que é a protagonista do poema. Na verdade, nesse canto, ela reza a Virgem Maria por proteção e ajuda, sabe? Mas não significa a música em si seja uma oração à Ave Maria. Na verdade, é a personagem rezando com a Ave Maria. Mas daí o que que fizeram? Como é uma canção muito bonita, de fato, assim, a melodia assim é transcendental dessa música, o que que fizeram? Adaptaram a melodia para um contexto católico, né?
Lógico.
Colocaram traduzindo para o latim, né? Foi adaptado para o latim e transformaram em oração Ave Maria, sabe? Mas não foi essa a intenção original do compositor. E essa música acabou ficando muito famosa por causa da predominância católica, que foi o Brasil tudo, e acabou se tornando um standard católico, né?
Sim,
É,
sim, sim, sim.
entrou no inário oficial católico, assim, mas a música originalmente não é exatamente religiosa, não foi uma música de oração para Virgem Maria, nada, e daí, enfim, e daí, claro, a gente não pode confundir, que inclusive até eu já me confundi, né? Que não pode ser confundido com a Ave Maria de Charles Gounod, que daí sim, que é uma adaptação da oração em si, em
Aí sim,
latim,
isso.
e colocou sobre o prelúdio em dó maior do Bach, que é o primeiro prelúdio que abre o primeiro livro do Cravo Bem Temperado. Mas assim, muito bonita essa canção, assim, eu na minha concepção, para mim, é a mais famosa do Schubert, tá? Essa aí realmente
Pau,
todo mundo já ouviu na
pau,
vida. Só
pau, 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 pau.
que, assim, todo mundo pensa, inclusive eu pensava antigamente também, que a canção se chamava Ave Maria, que era uma oração católica, mas não é, sabe? É o terceiro canto de Ellen, né? E não tem, assim, não é uma oração essa música,
Não é,
tá?
não
Não
é.
é.
É
Ela tá
usado.
descrevendo, né? Tá descrevendo tá musicando um poema, na verdade, né?
É. Na verdade, assim, essa música, assim, eu vou o resto da vida chamar de Ave Maria. Tá ligado? Pra quem não é de Curitiba, ou acho que como é que eu vou exemplificar? Ali no centro de Curitiba tinha o Cefete, antigamente. Lembra do Cefete, Eduardo? Cefete,
Sim.
que é um negócio de estudos tecnológicos da Federal e tal. Mudaram o nome agora para UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. UTF. Cara, é horrível falar. UTFPR, UTF. Cara, eu vou chamar de Cefete o resto da vida. Não, não, não adianta, não adianta. Então, essa aqui também, pode falar, não, não, dessa música aqui é a terceira música da Ellen. Foda-se, é Ave Maria, não adianta,
Sim,
não vai
né?
ter
Mas eu
como.
também chamo
Não vai
Ave
ter como.
Maria, né?
É assim, uma música muito, independente que não se é religiosa ou não. Ela tem uma melodia, talvez porque a gente cresceu com esse contexto, né, Eduardo?
Sim.
Meditativa, de reflexão, de oração, mesmo não sendo, acabou se tornando. Então, acho que a própria cultura católica, ou cultura popular, vamos colocar assim, elevou essa música a esse patamar. E não sei, Eduardo, agora você falando, eu não sei se essa é a mais famosa ou se é a serenata anterior. As duas é pau a pau.
As duas são super bem famosas. É que a serenata acabou virando um dos grandes hits de piano também, né? É uma música assim que eu acho que quem divulgou bastante essa música foi o Liszt. Que o Liszt, na verdade, ele fez vários arranjos para instrumentais dessas canções do Schubert. Ele fazia arranjos assim, inclusive ele fez arranjo também dessa Ave Maria, o terceiro canto de Helen, que é dificílimo de tocar. E é
Ah,
uma
sim.
música engraçada, você acha que parece fácil ouvindo, só que quando você vê a partitura, cara, você fica louco com aquilo, porque você tem que tocar a base com as duas mãos e a melodia fica no meio entre a mão esquerda e a mão direita, sabe? No agudo, entre o meio e o agudo grave, fica no registro médio e os polegares ficam só das duas mãos, ficam se alternando para fazer a melodia. Cara, é uma loucura. Precisa
Sim.
de uma coordenação para fazer, cara, que, meu
Ah,
Deus.
lógico, lógico, é, não é? E a parte de cantar, então, vou nem entrar em detalhes, né? Deve ser
Sim.
né, a interpretação. Inclusive, quem vai interpretar agora, quem a gente vai ouvir, a próxima, é de novo a Barbara Bunney, né?
Bonnie.
Bonney, Bonney, falei Bunney, Bonney, cantando
É.
novamente, cantar muito bem. E no piano, como é que é o nome do cara aqui? É o, perdi o nome dele, Geoffrey Parsons. Esse é Geoffrey, esse, não. É Geoffrey Parsons, esse é o nome do cara. Ave Maria, mas agora você já sabe a verdade. O Eduardo deu a red pill pra você, né, Eduardo? Você deu a
É,
red
Red
pill.
Pill, isso mesmo. Eu tô tomando aqui meu Campari aí,
Tomou
né? Eu não
Campari,
quero
viu?
aí que meus ouvintes aí fiquem
Você quer me oprimindo, meu? É uma
acreditando.
cantora, é uma mina cantando, meu. Tá me oprimindo, meu. Meu
É, né?
Campari, meu. Então fica aí, Eduardo. Acabamos aí as suas três músicas, truta. Não, truta foi a segunda.
Né, né?
Terceiro programa do Eduardo do mês, então encerramos o ciclo, Eduardo. Parabéns aí. Tivemos aí as obras didáticas, depois tivemos uma obra obscura do Radu Paladi e agora essas do grande Schubert. Semana que vem é o programa da Madrinha, se prepara, Eduardo. Algo a acrescentar mais a respeito do programa de hoje, Eduardo? O que você quer dar de recado para a galera aí?
Não, acho que eu acho assim, particularmente a minha dica é escutar essas músicas acompanhando a tradução das letras, né? E a letra original e a tradução, lado a lado, tá? Eu acho que é divertido,
Sim.
né? Porque, assim, claro, a não ser se você tiver alguma proficiência em alemão, ótimo, né? Nem
Sim,
precisa, né? De
né?
tradução, porque as letras são muito bonitas, tá? Eu sei que o alemão parece que não soa tão lírico assim,
Aqui sim,
mas soa lírico, sabe?
aqui dá certo, aqui dá. Às vezes
É,
não.
eu vou ainda fazer curso de alemão. Eu gosto dessa língua, sabe? Eu acho
Vai tentar, é?
bem legal.
Vai
Eu
tentar,
gosto
Eduardo.
ainda, sabe?
Eu, se fosse
É,
você,
que
tentava primeiro o italiano, uma língua latina para treinar, aí vai para alemão. Faz um teste. Pega espanhol, cara. Pô, espanhol é fácil pra caramba, porque não é não. Tô mentindo. Não é fácil espanhol.
Não, eu sei que nenhum é fácil, né? Falar digamos, com fluência é difícil, qualquer língua, né? Eu, inglês até, eu me bato para falar
Eu tô há
fluente.
8 anos casado com uma colombiana. Às vezes o cara me pega falando portunhol, às vezes ela fala comigo, não, você tá misturando. Então, acontece, então isso é normal, né? Tem que treinar, né? Todo dia, né? Então é isso aí. Eduardo, feito então, cumprida a tua missão.
Sim.
Semana que vem nos vemos e mês que vem é meu. Se prepara, cara. Um programa já meio que já disse que vai acontecer. Então é isso. Os outros, cara, te prepara, negão, que o negócio vai pegar fogo, então, tá? Um abraço, Eduardo. E outra, só vou
Sim,
gravar com você.
né?
Só vou gravar com você, Eduardo, quando eu tiver 45 anos. Antes disso, não, tá? Abraço e até lá.
Ah,
Falou.
sim, claro, né?
Até. Isso aí. Tchau,
É,
galera.
lembrando aqui a galera, para falar para a galera aí que a gente está gravando no dia 18 de maio esse
Aniversário do teu
episódio, né? E
aniversário do
dia.
seu Roberto, pai do Eduardo,
É,
inclusive. Olha aí, ó.
isso, sabe? E de repente eu acho que ó, eu posso estar enganado, sim, mas eu acho que amanhã é o aniversário da Dorothy, né?
Pode
Eu
ser.
confundo sempre que vocês fazem Se faz, ó, que daí tem o pai, tem o, agora o Haroldo aí, né?
E
E
tem o
tem um
Brad.
amigo nosso que participa do outro podcast, que é o Brad.
O Brad é 21, é 2 dias depois de mim. Vai demorar. Vai demorar
Ah,
nada, né?
beleza,
Dois dias. Dois
sobra.
dias.
É que, cara, eu sempre tive essa dificuldade aí de. Desculpa, Haroldo, tá?
Descobri que.
Tá.
É que você me conhece faz pouco tempo, Eduardo. Não se preocupe. Um dia você aprende. Falou.
É, vim isso.
Falou, Eduardo. Até o próximo programa. Tchau para vocês.
Falou, gente.
Thank you. Kurs für den